Bezat Hashem, a gente está agora no Daf Tzadik, Amud Beit, cinco linhas de baixo para cima, no fim da linha. Nós sabemos que uma mulher que está casada e tem relação íntima com um outro homem, então a lei diz o seguinte: se ela fez o pecado por própria vontade, ela se torna proibida para o seu marido original. Ou seja, no momento que ela teve relação com outro homem por própria vontade, ela então se torna uma sotá, uma mulher que está proibida de continuar casada com o seu marido. Já se o homem forçou ela a fazer o pecado, já que ela foi forçada, ela não se torna proibida. Tudo isso é válido com relação a um judeu comum, um israel. Porém, um kohen, um sacerdote, a lei é diferente. Se a esposa de um kohen tem relação com outro homem, mesmo que ela foi forçada ou violentada, mesmo assim, ela se torna proibida ao seu marido. Então, diz o Rav Papa o seguinte: Amar Rav Papa, conta Rav Papa, Badiklan Rava. Uma vez, o Rava, nosso mestre, nos fez uma pergunta para nos testar. E diz o seguinte: Eshet Kohen Shelenza, uma mulher, esposa de um Kohen, que foi forçada a ter uma relação com outro homem. Então, como nós sabemos, ela se torna proibida ao seu marido e eles vão ter que se separar. Agora, a questão é: será que ela merece que tu vá ou não? Nós aprendemos no dia anterior que toda mulher, quando ela é divorciada, ela merece a que tu vá, uma certa quantia de dinheiro que ela recebe com o divórcio. Porém, se a culpa é dela, se o problema que trouxe o divórcio provém da mulher, então ela não merece essa quantia de dinheiro, uma vez que ela que trouxe o divórcio. Essa mulher, que ela acabou sendo violentada, será que a gente considera que o problema é do homem ou o problema é dela? Será que ela merece ou não a quantia quando ela vai ser divorciada? E eis a Ketuvá ou é a Ketuvá? Ela tem ou não a Ketuvá? E a Gemara explica os dois lados da dúvida. Quem vande ones legabei kohen keratzon legabei Israel dami el Ketuvá? Por um lado, nós podemos dizer que uma vez que a gente fixou a regra que a esposa de um kohen, mesmo que ela teve uma relação forçada, ela é igual à esposa de um judeu comum que tem relação por própria vontade. Então, assim como aquela esposa de Israel que teve relação por vontade própria, ela perde a Ketuvá. Então, a esposa do Kohen, mesmo que tenha uma relação forçada, também perde a Ketuvá. Isso é um lado da moeda. O Dilma, ou por outro lado, podemos dizer: Matziamralei, Anaud Hazina, Vigavro, Nitzachvassadeu. Por outro lado, podemos dizer que ela vem e diz o seguinte: olha, eu sou uma mulher que posso continuar casada. Com um judeu comum, um Israel, eu posso casar. Isso que você é correndo, você não pode continuar casado comigo, isso o problema é seu. Então a Gemara então pôs os dois lados da moeda. Será que a esposa de um Kohen, quando ela tem uma relação com outro homem forçada, que ela tem que se separar, será que ela merece ou não a Ketuvá? Vê a menina ali, conta o Rav Papa, que depois que o mestre perguntou essa pergunta para fazer um teste para os alunos responderam: Matnitni, podemos trazer uma prova clara para essa questão da nossa Mishnah que a gente estudou no fim do Daf de ontem. Diz a nossa Mishnah, como a gente estudou no Daf de ontem, que se uma mulher vem e fala para o seu marido que ela teve uma relação com outro homem e agora ela está proibida de continuar casada com ele. A gente viu que a lei é que ela, a gente acredita nas palavras dela, assim que era a lei antes que os sábios modificaram a lei. A gente acredita no que ela diz e ela se divorcia e recebe a Ketuvá. Assim diz a Mishnah. Analisa a Gemara. Bemai Kaskina. Sobre qual casal que a gente está falando? E Leima Be'eshet Israel. Se a gente está falando de uma mulher que é casada com um Israel, um judeu comum, Iberatzon Klumesh Ketuvá. Se ela teve essa relação por própria vontade, então ela não merece a quantia da Ketuvá. Então não se trata nesse caso. Vem Be'ones Mika Mitastra Algavra. E se se trata que ela teve relação forçadamente, então ela não está proibida de continuar casada com o seu marido Israel. Porque a Mishnah diz que ela diz isso, então ela se divorcia e recebe a Ketuvah. Ela não precisa se divorciar se ela é casada com Israel. Então temos que explicar que a nossa Mishnah se trata de um casal, de uma mulher que é casada com um Kohen. E por isso ela vem e diz que ela teve uma relação com outro homem, e isso lhe proíbe de continuar casada com ele. Se se trata que ela teve essa relação por própria vontade, ela não merece a condição da Ketuvah. E a Mishnah diz que ela recebe a Ketuvah. Temos que explicar Beonas, de uma esposa de um Kohen que teve uma relação com outro homem forçada. Sendo assim, ela, a Mishnah diz que ela se divorciou do seu marido porque ela é casada com um Kohen e não pode continuar casada. Porém, ela recebe a Ketuvah. Viketanes da Ketuvah, uma prova clara que uma esposa de um Kohen que teve uma relação com outro homem forçada, ela sim merece a Ketuvah, porque a culpa não é dela, e os alunos realmente fizeram uma prova da nossa Mishnah. E Balehu, fala a Gemara, levanta a Gemara a seguinte questão. A gente viu na nossa Mishnah que existem certas coisas que a mulher diz e que nossos sábios fixaram que a gente não acredita nela. Por exemplo, a Mishnah trouxe três coisas. A primeira coisa é a mulher que diz que ela está proibida, teve uma relação com outro homem e está proibida de continuar casada com o seu marido. A segunda é aquela mulher que vem e diz que o homem não consegue manter uma relação com sua mulher, assim como todos os outros casais. Uma terceira questão é a mulher que veio e disse que para ela é difícil ter uma relação com um homem, por isso ela quer se divorciar. A gente viu que nos três casos fixaram os sábios que a gente não acredita no que ela veio, do que ela disse. Os sábios levantam a seguinte questão. Amrale bara girashtani mal. A mulher veio e diz para o homem: você me divorciou. Um homem que se divorciou de uma mulher, se ele é um israel, um judeu comum, ele pode voltar a casar com ela, se ela não casou com outros homens. Porém, se ele é um kohen, uma vez que ele divorcia dela, ele não pode mais casar com ela. Então, a esposa de um kohen vem e diz que ela se divorciou dele. A gente viu na Mishnah que se ela disse que ela se tornou proibida para ele, porque ela teve relação com outros homens, a gente não acredita no que ela disse. Assim fixaram os sábios na nossa Mishnah. Pergunta Mara, se ela vem e disse que ela se divorciou dele, será que a gente acredita nas palavras dela ou não? Amar Rav Imnona, vem o Rav Imnona e traz uma prova da nossa Mishnah. Tashma omeret me'ani lecha. A nossa Mishnah disse, com relação à mulher que falou que ela se impurificou e teve uma relação com outro homem e está proibida de continuar casada com o seu marido. Tudo que na Mishnah a gente disse, que a gente não acredita nas palavras da mulher que fala que ela teve uma relação com outro. A gente não confia no que ela disse, a gente não acredita, porque uma mulher que vem e diz que ela teve uma relação com outros homens, ela sabe que o marido não tem como saber da verdade. Ela vem e diz que um outro homem teve relação com ela. Não tem como o marido negar, porque o marido nunca vai ter certeza que isso não aconteceu. Por isso que falou a Mishnah, que já que ela fala essa frase, a gente desconfia que ela está mentindo. Pode ser que ela só está falando isso para se livrar do seu marido. E ela justamente falou isso porque é algo que o marido não pode contrariar. A Varga Begerashtani, de Adaba Mehena. Porém, a mulher que vem e diz na cara do marido, você me divorciou, o marido pode contrariar, o marido sabe da verdade, ele sabe se ele divorciou ela ou não. De casa cá, ele chama Isapenem, falei, bala. A mulher não tem tanta cara de pau de chegar na cara do homem e falar, você me divorciou, quando ele sabe que ele não divorciou dela. Ela não tem tão pouca vergonha na cara. Então, fala com ela, tudo que a gente na Mishnah disse, que a gente não acredita na mulher que falou que está proibida para o seu marido, é porque ela disse algo que o marido não tem como contrariar. Então a gente desconfia que ela está falando isso para se livrar do seu marido. Porém, a mulher que vem e diz na cara do marido que ele divorciou ela, uma coisa que o marido pode saber da verdade, com certeza ela está falando a verdade. Porque senão, ela teria vergonha de falar isso na cara do marido. Assim disse o Rav Imnona. Amar lei Rava, vem o Rava e discute com o Rav Imnona. E diz Aderaba, justamente ao contrário. Afirma-lhe Mishnah Lishonah de Katame Mehena, justamente pelo contrário. mesmo o que disse a Mishnah, que antigamente, antes dos sábios modificarem a lei, a gente acreditava naquela mulher que falou que ela se tornou proibida para o seu marido. O que a gente acredita nela, segundo a primeira lei, antes dela ser modificada, é porque ela está dizendo algo que ela é desprezada, uma vez que ela disse que ela teve relação com outro homem enquanto ela estava casada, é algo muito desprezível. Uma vez que ela vem e fala uma frase dessa, a gente diz que ela não deve estar mentindo. Porque se fosse mentira, ela não ia dizer algo que faz ela passar tanta vergonha. Deve ser que ela está falando a verdade. E por isso que na primeira instância os sábios disseram que a gente acredita no que ela está falando, que ela se purificou para o seu marido quando tem uma relação com outro homem. Porém a mulher que vem e diz que o marido divorciou dela, isso não é nenhum desprezo. Existem casais que se divorciam. Isso não é algo que traz tanta vergonha para a mulher. E por isso a mulher sim falaria isso para se livrar do marido. Então, temos aqui uma discussão entre Rabi Mnona e Urava. Qual que é o raciocínio da mulher? Segundo o Rabi Mnona, a mulher que vai mentir, ela vai escolher uma mentira que o marido não tem como contrariar. Por isso diz o Rabi Mnona que na nossa Mishnah, a gente não acredita nas palavras dela, porque ela está dizendo algo que o marido não pode contrariar. Mas a mulher que vem e diz que o marido divorciou dela, que é algo que o marido pode contrariar, e ela vem e fala isso na cara dele, então a gente acredita nas palavras dela. Já o Rava diz que o raciocínio é outro. O Rava diz que a mulher vai dizer algo que não lhe traz vergonha. Então se ela disse algo que traz vergonha para ela, então a gente sabe que ela está falando a verdade. Mas se ela diz algo que não traz vergonha para ela, a gente não acredita nas palavras dela. Meitiv Rav Mesharsha pergunta o Rav Mesharsha o seguinte. Existe na nossa Mishnah, como nós dizemos, um segundo caso da mulher que diz Hashamayim Beini Levinecha, a mulher que diz que o marido não tem potência para manter uma relação normal como de um homem e uma mulher comuns. De Mishnah Rishonah Tiuvta Derava. Os sábios disseram que, numa primeira instância, antes deles mudarem a lei era que a gente acreditava nas palavras dela. Se ela dizia isso, a gente recebia as palavras dela e ela recebia a Ketuvah. A gente acredita no que ela está dizendo. Isso é uma pergunta para o que disse Urava. Porque Urava disse que se ela fala algo que não lhe traz vergonha, a gente desconfia que talvez ela está mentindo. Nesse caso, não é algo que lhe traz vergonha, porque ela está falando algo mal do marido, não algo mal de si mesma. E mesmo assim, a gente viu que a gente acredita nas palavras dela, mesmo que isso não lhe traz vergonha. Ahá, deleite la kisufa. Vekatane, demehena. Responde Agmaraca, Savar, Rava, responde Urava. Hatam, keivan de lo sage de lo amra, ene oreke hetz, e lo ata que de camra, lo amra le yashamayim, veni uvenech. Responde lá o seguinte, realmente essa mulher, ela não falou nada que lhe traz vergonha, não falou nada mal de si mesma, mas ela falou algo muito desprezível. Essa mulher que vem falar que o homem é impotente, ela vai ter que descrever exatamente como que o corpo dele funciona quando eles têm uma relação. Uma mulher não gosta de falar uma coisa dessa perante um tribunal, é algo muito constrangedor. Sendo assim, realmente ela não falou nada ruim de si mesma, mas ela se pôs numa situação muito envergonhadora. Então, diz Urava que mesmo nesse caso, a gente também diz que ela está falando a verdade. Por isso, na primeira instância, os sábios acreditaram no que ela disse. Porque uma vez que ela se pôs numa situação tão constrangedora, a gente acredita nas palavras dela. Continua a Agmará, e agora ele pergunta para a opinião de Rabi Mnona. De Mishnah Achronat Yavet Yuta de Rabi Mnona. Fala Agmará, que na continuação da Mishnah a gente viu, que vieram os sábios e modificaram a lei, e falaram que a mulher que vem e diz que o homem é impotente, a gente não acredita nas palavras dela. Fala Agmará, isso é uma pergunta para o que disse Rabi Mnona. Porque o Rabi Mnona disse que o raciocínio da mulher é que quando ela vai mentir, ela vai usar algo que o marido não pode contrariar. A mulher que vem e diz que o homem, o corpo do homem se comporta desse jeito, é algo que a princípio o homem pode contrariar ela. E mesmo assim, a gente viu que os sábios fixaram, na segunda instância, que a gente não recebe as palavras dela, mesmo que ela veio e disse na cara do homem algo que ele sim pode contrariar. Ve'acha de'adai, o balaia da babacatana no mehena. Responde a maraca, savar, rabim nonas, vou lavar na raca, nami. Gufa, higufa, amran, hide, biayada, beorekechetz, miada, mushumachi, meshakra. Responde a Bimnona, não. O homem, ele não tem certeza exatamente como é que funciona fisiologicamente o corpo dele e como é que as secreções saem do corpo dele. E por isso a mulher, sim, ela pode vir e falar que o corpo dele funciona de certa forma, de maneira que o homem não pode contrariar. E por isso vieram os sábios e fixaram que a gente não confia nas palavras dela. Então, finalmente, conclui a Gemara, que tem uma discussão entre a Bimnona e Urava, uma mulher que vem e diz que o marido divorciou dela, e se ele não correr, ele não pode voltar a casar com ela. O Rebbe Menona diz que já que ela disse na cara do homem algo que ele poderia contrariar, a gente tem certeza que ela está falando a verdade. Enquanto o Rava discute e diz que já que ela disse algo que não lhe traz nenhuma vergonha, a gente não acredita e desconfia que ela não está dizendo a verdade e ele pode continuar casando com ela. Vimos então, no fim da nossa Mishnah, que os sábios fixaram que a lei é que uma mulher que vem e diz que ela teve relação com outro homem, de maneira que isso lhe proíbe de continuar casada com o seu marido, a gente não acredita no que ela diz, eles podem continuar casados. A Gemara vai trazer mais alguns casos da mulher que disse algo parecido, que a gente vê que a lei é que a gente não acredita no que ela está falando. E o motivo disso é porque os sábios desconfiam que talvez a mulher só está dizendo que ela se tornou proibida para o seu marido porque, na verdade, ela tem interesse de se separar desse homem e ela quer lucrar a quantia da Ketuvá para poder casar com um outro homem. Então, os sábios não confiam no que ela está dizendo e, enquanto não for trazida uma prova explícita, concreta, que ela realmente está proibida de continuar casada, ela vai poder continuar casada. Então traz agora alguns casos. Hahi iteta, uma certa mulher, de kol yoma de tashmish, cada vez que ela tinha uma relação íntima com o seu marido, de manhã, mikadma, ela levantava antes do marido, masha yadin legravra, e ela trazia água e fazia nitrat yadayim, purificando o homem, como a lei diz que deve se fazer nitrat yadayim depois de ter uma relação com a mulher, então ela trazia e lavava as mãos dele. Yom Ahad, uma vez, Ata Lei Maya Lemamsha. Ela, de manhã, ela trouxe água como o costume dela, trouxe água para o marido. O marido olhou para a cara dela. Amarla disse para ela, Hadamil Taloahabata Inna. Por que você está trazendo, fazendo Kratedain? A gente não teve relação durante essa noite. Amra Lei responde a mulher para o homem. Em que? Como não? Eu tive relação com um homem. Deve ser, diz a mulher, Had min nohrim ahaluyei, um dos goim não-judeus que estão na região que vendem cabanas, de avuaha haidna, que eles estavam por aí nesses dias. E ant lo, se você está dizendo que não foi você, com você, se você está dizendo que não foi com você que eu tive relação, de lamin hon, deve ser que eu tive relação com um dos goim que estão na região. Se o marido é Kohen, então, na verdade, ela está se proibindo, dizendo que ela está proibida e não pode continuar casada com o seu marido, porque um Kohen, uma vez que a esposa tem uma relação dessa, o Kohen não pode continuar casado com ela. Então, o marido foi perante o Rav Nachman para perguntar se ele pode continuar casada com essa mulher. Talvez ele tenha que desconfiar que ela está dizendo verdade, ela tem relação com algum outro homem, e então ela está proibida de continuar casada com ele. Amar Rav Nachman, feio Rav Nachman, diz que a gente não precisa desconfiar das palavras dela. Einea natina be'acher veleit b'mamasha b'mila. A gente não desconfia que ela está dizendo a verdade, deve ser que ela está querendo casar com outro homem e se livrar desse marido, e isso não é uma prova bastante concreta para a gente proibir o primeiro de continuar casado com sua esposa. Um episódio parecido. Ahi iteta, uma certa mulher, o marido percebeu que ela estava um pouco de mau humor e não estava tão feliz com ele, não estava tão agradável. Amarla, ele disse para ela, A Idna Maishna, o que aconteceu? Por que você está ofendida? Amralei, meolam lo tzeartan bederecheretz ki a Idna. Ela respondeu, na última relação que nós tivemos, você me ofendeu e me machucou muito. Amarla, respondeu o homem para a mulher, loavada milta a Idna. Nós não tivemos nenhuma relação nos últimos tempos. Amralei disse então à mulher, imken halen nochrim naftuyen de avuach a Idna. Deve ser que um dos goim que estão na região, que eles vendem peixe e petróleo, e antlod e mahad min hon, se você está dizendo que não foi você que teve relação comigo, deve ser que eu me confundi, eu tive relação com um desses goim. E novamente o marido foi perguntar para Rav Nachman, amar o Rav Nachman, novamente diz Rav Nachman, lotas gichun banatenet e nebeacher havai. Não desconfiem que ela está falando a verdade, a gente não precisa nem desconfiar que ela está falando algo real, não é nada concreto, deve ser que ela está querendo se livrar desse marido e ele pode continuar casado com ela. Continua a Gemara. A U Gavra, um certo homem, um pecador, de Hava Meharzik Bebeita Hi Veitta, que ele se trancou na casa de um outro homem e ele queria pecar com a mulher do dono de casa. Al Ata Marei Debeita. De repente chegou o dono da casa, entrou na casa. Parte Noef Lehutza Vearak. Ele rasgou a grade da casa e saiu correndo, de maneira que ele deixou uma pista clara que ele esteve na casa. Ele nem disfarçou, ele rasgou a grade de uma forma que ficou claro que ele esteve na casa. Amar Rava, veio Rava e disse, a questão é agora, será que a mulher pode continuar casada com o marido? Se ela é a esposa de um Kohen, ou que ela fez por própria vontade, ela se torna proibida para o marido. Será que a gente tem que desconfiar que eles tiveram uma relação e agora o marido tem que se divorciar? Diz o Rava, não. E tenta achar, a mulher está permitida de continuar casada com o seu marido. Fala o Rava, se de fato eles tiveram alguma relação, o homem não ia fugir de tal maneira que ficou claro que ele esteve na casa. Ele ia tentar se esconder dentro da casa, de maneira que não iam descobrir. Se ele fugiu de tal maneira que ficou claro que ele esteve na casa, deve ser que ele não está com tanto medo, porque na verdade eles não tiveram nenhuma relação, então o marido pode continuar casado com sua esposa. Mais um caso parecido. Ahu Noef, uma vez, um homem pecador, de Al Legabei Dahi Indeta, que ele entrou na casa quando a mulher do dono da casa estava lá dentro. Ata Gavra, entrou o homem na casa. O pecador logo se escondeu. Ata Gavra Salik Noef Eitebebebebebebebebebebebe de Baba. Ele escondeu atrás da porta, numa certa cortina que estava do lado da porta, ele escondeu atrás da porta e o homem entrou em casa. Hava Mechaten Tachli Taman. Vetaaminun Havia. Tinha um posto na mesa, um certo prato de verduras. E tinha uma cobra na casa que ela tinha comido um pouco dessas verduras. Quando uma cobra come das verduras, não se come mais desse prato, porque pode ser que ela deixou um pouco de veneno nas verduras, então não se come e joga fora essas verduras. O marido, o dono da casa que chegou na casa, não sabia que uma cobra tinha comido nesse prato. Então ele pegou um pedaço de verdura e foi comer. E a esposa não estava presente, a esposa não avisou ele que não era para comer dessas verduras. Amar Leil Noef, então aquele homem, o pecador, que estava escondido atrás da porta, gritou para o dono de casa, não come desse prato, cuidado, é perigoso, uma cobra passou por aí, deve estar envenenado. Agora a questão é, será que a gente tem que desconfiar que ele teve uma relação com a mulher e agora eles não podem continuar casados? Amar Rava, vem Rava e diz, Indetei Sharia, a esposa do homem está permitida, eles podem continuar casados. Como ele tem certeza que eles não tiveram uma relação? Em Itei de Avadissura, porque se eles, o pecador com a mulher, tivessem tido uma relação, de fato, Nihari de Leichot Leveimot, então o pecador não iria gritar para salvar a vida do dono da casa. Ele ia deixar ele comer, para ele morrer, ele poder casar com a esposa dele. Dichtiv, que na fuva da Benehem, como diz o Pasuk, que quem comete esse tipo de pecado, ele também comete o pecado de assassino, de assassinato. Porque às vezes a pessoa, para poder pegar uma certa mulher, acaba matando o marido. Aprendemos do Passu que ele quer matar o marido para casar com a mulher. Então o marido, o pecador, deixaria ele morrer. Pshita, fala que é lógico. Por que você precisa entender essa lei? É lógico que se o outro salvou a vida do dono de casa, não tem prova mais clara que eles não tiveram uma relação, é lógico que eles podem continuar casados. Fala que não, isso não é tão óbvio. Mal de teima, se o Rava não tivesse dito essa lei, eu poderia achar erroneamente que a lei não é assim. E se o Rava, na verdade, poderia achar que eles sim tiveram uma relação, verrai de amar lei, e isso que o pecador salvou a vida do dono de casa, de micha lei drolei mutbal, de teve indita a lei, mai murvimuntatu, venechem, velechem, starim inam. Eu poderia achar que, justamente pelo contrário, eles sim tiveram uma relação, e às vezes esses pecadores que fazem esse tipo de pecado tão horrível, eles têm justamente interesse que o marido continue vivo, para ela continuar casada com o marido, porque às vezes o pecado, quando ele vem do roubo, ele é mais doce. Ou seja, às vezes ele prefere que ela vai continuar casada com o marido, para poder pecar com uma mulher que tem marido. Às vezes os pecadores preferem pegar uma mulher que tem homem, e não uma mulher solteira. Então poderia achar que isso que ele salvou a vida do dono da casa não é uma prova bastante que eles não tiveram uma relação. Camacho, por isso vem o Rava e disse que não. Que se ele salvou a vida do homem, podemos concluir daqui que eles não tiveram nenhuma relação e a mulher está permitida de casar com o seu marido. Hadanallah venonadarim, a gente acabou aqui o 11º Perek de Masech Nedarim, Veslika la Masech Nedarim, e a gente acabou a Masech Nedarim. Baruch Hashem, a gente conheceu o poder da nossa fala e a responsabilidade que a gente tem que ter pelo que sai da nossa boca, que Bezrat Hashem, nós podemos usar nossas palavras para estudar muita Torá e para ajudar muitas pessoas, sempre cheios de alegria. Kol tov.